Evangelho de João, capítulo 9, diz assim: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Feche seus olhos agora, irmãos. Rei amado e Senhor desta igreja, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, e no nome de Jesus, Senhor da glória, apresentamos diante de Ti, Senhor, esta ministração, Senhor. Eu ponho diante de Ti a minha vida, Senhor. Eu ponho diante de Ti o meu coração, a minha mente, Senhor. Porque eu não quero agora, Senhor, falar daquilo que está no meu coração e na minha mente, Senhor. Mas eu quero falar aquilo que está no Teu coração, Senhor, e na Tua mente, Jesus Cristo. E eu sei, Senhor, que Tu queres realizar esta obra, Senhor. Então eu te peço em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Fala, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Fala a este povo que aqui está, Senhor, desejoso, Senhor, ansiando por Ti, Senhor. No nome de Jesus eu te peço esta bênção, Senhor. Glorifico o Teu nome agora, Príncipe da Paz, para a glória de Jesus, somente para a glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja. Deus seja louvado e exaltado e glorificado neste lugar. Aleluia. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, eu creio que você já ouviu essa palavra outras vezes, porque é um texto bastante conhecido da palavra de Deus. Mas eu queria te chamar a atenção que nesse pequeno trecho que nós lemos existem inúmeras mensagens, existem inúmeras palavras que representam algo importante para a nossa vida. Talvez você esteja falando: não tem ninguém cego aqui, né? Talvez cego de nascença, talvez, né? Cego por alguma doença, não importa. Mas existem pessoas necessitando do mesmo poder de Deus que foi deixado ali naquele instante, né, por Jesus Cristo, e que Jesus ali naquele momento também ensinou muito aos seus discípulos. Em primeiro lugar, irmão, nós vemos ali o Senhor Jesus respondendo uma pergunta que os seus discípulos fizeram a ele. Eles viram um mendigo cego. Obviamente o mendigo tinha necessidade de tudo, tinha que pedir esmolas para sobreviver, era assim naquela época. E perguntaram ao Senhor Jesus: Jesus, quem pecou para que ele seja assim? Foi ele ou foram os seus pais? Porque esta é uma situação natural, muitas vezes, principalmente aqueles que conhecem Deus, que já tiveram encontro com Deus. Normalmente a pessoa ela tem um certo juízo e procura entender aquilo que está acontecendo ao seu redor, reputando aquela situação em determinada situação, ou que a pessoa praticou, ou que veio por maldição hereditária, ou por circunstâncias que aconteceram na vida dos seus ancestrais. E nós temos que entender, irmãos amados, que nem sempre nós vamos conseguir compreender os porquês as coisas estão acontecendo na nossa vida. Quantas vezes nós nos colocamos diante de Deus e nós não entendemos determinadas circunstâncias que estão ali fazendo com que nós estejamos nos preocupando, ficando ansiosos, muitas vezes. Eu queria te dizer que realmente isso vai acontecer algumas vezes na sua vida. Porque nem sempre a nossa sabedoria, ela é num nível que nós conseguimos alcançar a sabedoria de Deus. A própria Bíblia diz, né, que a nossa sabedoria é loucura para Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Deus conhece o passado, Deus conhece o futuro. E Deus sabe o melhor para as nossas vidas, Deus sabe o melhor para a tua vida, e sempre soube, e sempre saberá aquilo que é bom para você. Só entenda que se você for fiel a Deus, que Deus está preparando algo bom, algo melhor para você. Deus jamais preparará circunstâncias que você passe na sua vida, que você sofra, que você passe situações complicadas. O que Deus quer é que você viva segundo a palavra dele e receba dele tudo aquilo que ele escreveu na Bíblia. Muitas vezes Deus deixa acontecer determinadas coisas na nossa vida para que nós entendamos aonde está a nossa fé. Aonde está a nossa fé? A irmã Dayana falou aqui a respeito da fé, que a fé é acreditar naquilo que não se vê. E é isso mesmo, irmãos. E muitos acreditam que têm fé, ou que a sua fé ela é gigante, ou que a sua fé já é suficiente para que você possa provar, independente das circunstâncias, o teu caráter cristão para Deus. É o tal negócio, né? O super crente, né? Eu tenho fé. E nós, muitas vezes, irmãos, precisamos entender o tamanho da nossa fé. E às vezes as circunstâncias vêm, às vezes as circunstâncias aparecem ao nosso redor para que nós entendamos qual verdadeiramente é o tamanho da nossa fé. Deus não precisa nos provar para ver as nossas atitudes, porque Ele sabe quais serão as nossas atitudes. Ele sabe o dia que você vai morrer. Ele sabe tudo o que irá acontecer na sua vida antes de acontecer. A provação que nós recebemos é para que nós saibamos efetivamente aonde nós estamos em relação às coisas que são de Deus. Aonde nós estamos em relação às coisas que são, né, perturbadoras na nossa vida. Você quer ter um exemplo? Ver um exemplo? Quando estava aqui orando de madrugada, eu tive aquelas visões que eu falei a vocês, né? Pareciam coisas pavorosas. Não eram coisas assim simples, não eram coisas assim naturais, né? Oh, Senhor, que maravilha, que coisa linda. Não, Deus, Ele mostrou ali passo a passo aquilo que Ele queria revelar a mim. Em determinado momento, quando você vê aquela opressão, quando você sente, né, aquela força tentando destruir, tentando dominar, tentando avançar, não é fácil, irmão. Não é fácil, porque o ser humano, ele sente medo, pavor, esses são sentimentos do homem, mas compete ao homem controlá-los de acordo com a sua fé. E outras situações mais, quantas vezes você vai ser inquirido pelas trevas e você quantas vezes poderia usar o poder da palavra de Deus para se livrar de determinada situação e quantas vezes você vai recuar? Quantas vezes o inimigo vai ter êxito sobre a tua vida porque você verdadeiramente não usou aquilo que você já tinha disponível para você, que é a palavra de Deus? E por que que não se usa? Porque às vezes a pessoa não acredita, ou não conhece, ou não tem discernimento. Mas verdadeiramente Deus quer mostrar isso a nós. Irmãos, se você não tiver fé, se você não conhecer o caráter de Deus, se você não conhecer a palavra de Deus, que é a autoridade, Se você não conhecer aquilo que Jesus já lhe deixou de autoridade, porque Jesus, ele deu autoridade. Ele disse assim certa vez, para os seus discípulos: eis que eu vos dou autoridade para pisar as serpentes e os escorpiões, e nenhuma força do inimigo absolutamente poderá vos causar algum dano. Que palavra poderosa, né, irmãos? Que palavra cheia de poder, irmãos. Que palavra que, se usada contra as trevas, irmãos, colocará toda a força do teu inimigo sob controle de ti, por causa da palavra do Senhor. Ele disse: eu vos dou autoridade. Eu vos dou autoridade. Você quer mais? Você quer mais do que o Filho de Deus, que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra? Ele falou: eis que agora é me dada toda a autoridade nos céus e na terra, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você quer mais do que esse que tem autoridade falar essas palavras para nós? É muito poder, irmãos. É muita coisa na mão do homem. Mas muitas vezes o homem não entende isso. E você sabe por que ele não entende isso? Você sabe por que ele não usa isso muitas vezes? Primeiro, porque ele está distante de Deus. Segundo, porque ele não vive as coisas que são de Deus. Terceiro, porque está pecando. Quarto, porque ele se acostumou a viver uma vida natural, ao invés de viver uma vida espiritual. Uma vida onde Deus cumpre aquilo que ele fala. Uma vida onde Deus revela a sua palavra e honra cada palavra que ele falou a nós. Por isso eu digo: não reclame, não murmure por aquilo que está acontecendo na sua vida hoje. Se você já se arrependeu dos seus pecados, se você não está mais pecando, se você já se apresentou diante de Deus, olhe para Deus e peça a ele: Senhor, manda refrigério. Senhor, resolve essa causa para mim. Senhor, me dá aquilo que eu necessito. E acredite que o Senhor fará aquela obra. E muitas vezes, se você não compreende aquilo que está acontecendo contigo, não blasfeme contra Deus. Porque muitas pessoas, irmãos, falam palavras que parecem simples, parecem palavras amenas, parecem palavras humildes, mas na verdade são grandes blasfêmias contra Deus. Tipo assim: o Senhor se esqueceu de mim. Ah, o Senhor não gosta de mim. São blasfêmias, porque a Bíblia diz que Deus jamais se esquecerá de alguém. A Bíblia diz que Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, irmãos amados, não muda. As pessoas é que não conhecem Deus, não acreditam verdadeiramente em Deus. Acreditam que ele existe, mas acreditar que Deus existe não é suficiente, irmãos. Acreditar que Deus existe é nada. É nada perante aquilo que nós temos que acreditar para vencer as nossas lutas, para vencer as nossas barreiras, para rompermos as cadeias e avançarmos naquilo que Deus quer. Sabe por quê, irmãos? Deus quer te abençoar para que você seja um abençoador. Deus quer te abençoar para que você possa dizer: Deus me abençoou. Deus quer te abençoar para que a glória dele seja vista na tua vida, para que as pessoas vejam que servir a Deus vale a pena, que servir a Deus, Deus cumpre aquilo que ele faz. Se você servir a Deus, você vai colher do melhor desta terra, diz a palavra do Senhor. Deus quer um abençoador. E como é que aquele que não é abençoado vai ser um abençoador? Ele vai precisar de um abençoado, para abençoar a vida dele. Ele vai precisar de uma pessoa que é cheia do Espírito, que tem ali a fé suficiente para, né, receber de Deus aquilo que ele tem para receber. Irmãos, não se engane. Viver ao lado de Deus vai muito além de proferir palavras bonitas ou de se apresentar na igreja todo domingo. Vai muito além disso. Viver ao lado de Deus é viver uma vida de oração. Viver ao lado de Deus é viver uma vida de meditação nas coisas que são de Deus. Viver uma vida ao lado de Deus é viver uma vida desejando que as coisas de Deus cresçam cada vez mais e que as coisas que são do mundo diminuam cada vez mais na nossa vida. Isso é viver ao lado de Deus. E você sabe que Deus deseja isso. Deus quer um povo diferente, irmãos. Deus não quer um povo igual. Deus não quer um povo igual ao mundo. Você não precisa se transformar numa pessoa do mundo para pregar a Deus no mundo. Você precisa simplesmente ser de Deus. Você precisa simplesmente ser luz. Porque como eu falei aqui um dia, até dei o exemplo aqui, a luz, ele consome as trevas. Consome. Aonde a luz vem, as trevas se dissipam, somem instantaneamente. A velocidade da luz, né, eu não sei qual é a velocidade da luz, quantos, creio que milhões de quilômetros por hora, não sei. Mas se nós tivéssemos uma câmera aqui super lenta e você acendesse a luz, você viria a luz chegando, 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 e as trevas sendo consumidas aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, até que ela consuma todas as trevas, toda a escuridão que estava ao redor da luz. É assim Deus, é assim o Senhor. Não há chance de você errarmos. Não há chance de você se enganar. Porque a palavra de Deus é clara, evidencia tudo aquilo que nós devemos saber. Melhor do que você ficar perguntando e questionando os porquês é você buscar em Deus a solução do teu problema. Melhor do que você ficar reclamando e murmurando daquilo que está acontecendo com você, muito melhor é você agradecer a Deus e falar: Senhor, eu sei que tu estás cuidando disso. Senhor, eu sei que tu responderás a minha oração. Senhor, eu sei que tu darás, né, refrigério, solução para a minha causa. Esta resposta, esta atitude, irmãos amados, que põe um pé, que põe a mão no peito de Satanás e faz com que ele recue da sua vida. Isso que Jesus falou, né? Em tudo dá graças. No sofrimento dá graças. Por que dá graças? Porque você acredita e sabe que Deus está cuidando. Por que dar graças? Porque você sabe que Deus fará a diferença. Por que dar graças? Porque você sabe que Deus resolverá a tua questão, porque simplesmente Ele é Deus e Ele tem poder para fazer isso. E a palavra de Deus diz que Ele fará isso, que Ele faria isso. Esta tem que ser a tua fé. Essa tem que ser a tua atitude, irmãos. Porque a fé sem obras é morta. A nossa fé tem que ser demonstrada através das nossas obras, diz a palavra do Senhor, né? Ou seja, as pessoas vão ver a nossa fé através das nossas atitudes, porque palavras pouco significam, pouco significam. Irmãos, exercer aquilo que Deus quer muitas vezes não é confortável para a nossa vida pessoal, para o nosso intelecto, para a nossa alma. Mas viver aquilo que Deus quer é importante para o nosso espírito, que é aquele que quer Deus. Você quer ver um exemplo? Reunião de oração quarta-feira à noite. Vamos orar, Leonardo, que a reunião tem aqui muita gente. Porque é importante para Deus que você faça oração. Vamos orar que domingo, a partir das 17h30, quando nós estamos orando aqui, tenha mais gente. Porque orar é importante para você. Mas eu oro em casa, pastor. Excelente. Ótimo. Continue fazendo isso. Continue se apresentando diante de Deus. Não por 5 minutos, não por 2 minutos, não por 10 minutos, mas num tempo que seja agradável a Deus. Que seja tempo de você falar e ouvir a voz de Deus. E não tempo de você lançar palavras, às vezes não acreditando que Deus está te ouvindo. Mas que dê tempo ao Espírito para ouvir as tuas palavras e falar contigo. Porque as pessoas não dão tempo. A oração era tão rápida que Deus, quando pensa em começar a falar, já acabou a oração, já pim, 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 fechou lá e foi embora. Não seja assim, irmãos. Não trate Deus como qualquer pessoa, porque Ele não é qualquer pessoa. Você respeita os seus amigos, você respeita os seus parentes, você respeita os seus vizinhos, e assim tem que ser. Respeite Deus também. Respeite Deus também. Leonardo, vem cá. Você já viu? Vem cá, outro Leonardo. Vem cá também. Os dois Leonardos. Você já viu essa cena? Paz do Senhor, irmão.
É pra mim.
Você já viu essa cena? Paz do Senhor.
O Senhor, o Senhor.
É? Ou então, né?
Paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor.
Obrigado. Vocês entenderam? Quantas vezes a gente tem atitudes semelhantes com Deus, né? Em vez de você estar abençoando a vida do irmão, você está... Vai embora logo, estou conversando aqui. Não deve ser assim a nossa vida. Olha no olho do teu irmão e fala: a paz do Senhor. Olha no olho do irmão e ministra. Abençoa com a paz do Senhor, né? Mira no olho, entendendo que aquilo que você está fazendo, e quantas pessoas estão agindo de forma indevida em relação a Deus, cara. Quantas pessoas, né, nas suas orações começam a falar palavras e estão pensando na louça que tem que lavar, o que tem que fazer amanhã, no problema, no não sei o quê. Na verdade, Deus está passando longe da oração, porque não está acontecendo nada, né, do teu coração em relação a Deus. As tuas palavras não saem do teu coração, saem apenas da sua boca. Não devemos, irmãos, agir levianamente em relação às coisas que são de Deus, porque o nosso Deus não é leviano. Você quer ver outro exemplo? Quem já falou assim, né? Pelo amor de Deus, não faz isso. Já falou isso? Um monte de gente já falou, né? Tá errado. Qual o tamanho do amor de Deus? Você sabe? O que você tem trocado pelo amor de Deus? Pelo amor de Deus, sai daí. Trocando o amor de Deus por banalidades, né? São palavras, são do dia a dia, né, irmãos? Eu sei que você não tem maldade nessas palavras, mas para de falar. Porque o amor de Deus é muito grande para você trocar por banalidades, por situações do seu dia a dia. Comece, irmãos, a entender que Deus, Ele é santo, que Deus é soberano, que Deus pode todas as coisas, que Deus não é qualquer um que você saia por aí falando jargões. Tudo que você proferir em relação às coisas que são de Deus, você entenda aquilo que você está falando. Você quer ver outro exemplo? Né? Leonardo, em nome de Jesus, eu vou na tua casa amanhã. Aí, Deus limpou todo o caminho. Aí eu, não vou lá, não. Tô cansado. Outro dia eu vou. O Leonardo vai entender. Às vezes liga. Vou pelo menos ligar, né, pastor? Aí eu ligo. Ó, Leonardo, não vou hoje, não. Aí tá. Mas eu falei, pelo amor de Deus, em nome de Jesus eu vou. Usar o nome do Senhor em vão, irmãos. Essa é a palavra verdadeira, aquilo que acontece muitas vezes no meio do povo de Deus. E o nosso Deus não é assim. Nosso Deus não pode ser assim. E avançando, irmãos, Jesus falou, tem muita coisa, não sei se vai dar tempo de a gente falar tudo aquilo, que esses poucos versículos significam, irmãos. Jesus falou, é necessário... Olha só as palavras de Jesus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. É necessário que façamos. Jesus não disse, é necessário que eu faça. Que eu faça as obras de quem me enviou. Ele disse, é necessário que nós façamos as obras daquele que me enviou. Quem enviou Jesus? Deus, o Senhor. É necessário que nós façamos, irmãos, aquilo que Deus nos ordenou no nosso dia a dia. Porque virá momentos que nós não vamos conseguir fazer. Virá momentos que não vamos mais ter oportunidade de executar aquilo que Deus deseja que nós façamos, irmãos. Não se engane, falamos aqui daquele homem que faleceu esses dias. Faleceu, perdão, ontem. Faleceu, não há mais chance. Não há mais oportunidade, ele não consegue mais mudar nada na sua vida, ele não consegue mais resolver nada na sua vida. Cessou, a Bíblia diz, após a morte, segue-se o juízo, os mortos não louvam ao Senhor. Nós temos que entender isso. Faça aquilo que Deus está te mandando, já, imediatamente. Não diga, ah, amanhã eu vou. É, quando muda o ano, né? Muda o ano, todo mundo faz propósito, né? Eu vou emagrecer, eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, eu vou parar não sei do que, eu vou, né, começar a caminhar. Toda sorte de desejos, né? A pessoa, ela faz um propósito normalmente na virada do ano para o ano seguinte. Como se acontecesse algo diferente, né? O sol nasce igualzinho, né? Não muda nada, né? Do dia 31 para o dia 1º, do nada. Mas as pessoas têm uma motivação diferente. As pessoas têm uma motivação porque troca alguma coisa. Começa um novo período. Começa uma nova situação na vida. Independentemente se é algo inventado pelo homem, criado pelo homem. O importante é que há uma motivação. E que a tua motivação seja hoje a decisão do teu coração em mudar aquilo que precisa ser mudado, porque convém que você faça hoje, faça durante o dia aquilo que, né, você tem que fazer, porque à noite ninguém poderá trabalhar mais, porque à noite, irmãos amados, já não haverá oportunidades para que nós possamos fazer aquilo que nós temos que fazer. Decida-se hoje, vou mudar hoje, não precisa mudar o ano, né? Não precisa ter uma motivação do homem. Se motive pelo Espírito Santo. Se motive por aquilo que Deus está te falando hoje. Se motive por aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Essa deve ser a tua motivação hoje. O marco é hoje, às 24 horas de oração. Este é o marco. O marco, né, é a tua oportunidade que Deus dá. Deus está te cobrando orar mais. Fala, eu vou orar mais, eu vou orar mais, eu vou buscar mais. Deus está te cobrando, né, parar de pecar naquilo que você continua insistindo no erro ainda. Fale, eu não vou mais fazer. Aproveite a oportunidade que Deus te dá. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando hoje. Aproveite, irmãos. Aproveite, porque Deus está interessado que haja essa mudança. Para que o inimigo não possa agir mais na tua vida. Para que o inimigo não possa agir mais do teu lado. Para que ele não possa mais agir naquilo que ele tanto tem agido na tua vida. Às vezes eu falo, irmãos, eu sempre falo. Sempre também é força de expressão, não é? Eu falo para algumas pessoas, quando ministro determinadas áreas na vida das pessoas. Eu falo, olha, a vida do crente é uma vida abençoada. Só que a vida do crente, irmãos, ela é dividida. Ela é dividida. Você tem determinadas áreas, tem área familiar, tem área financeira, tem área profissional, você tem área ministerial e outras mais, porque eu não preciso aqui achar todas elas. Eu só quero que você entenda que elas existem. Muitas vezes eu não vou conseguir discernir todas elas. E determinadas pessoas são abençoadas na área financeira, mas não são abençoadas na outra área, por exemplo, na área profissional, ou na área familiar, ou na área ministerial. Por que isso? Porque a pessoa ainda não se consertou em determinada área. Porque é necessário que nós estejamos tratando todas as áreas da nossa vida, para que todas as áreas da nossa vida sejam abençoadas. E as pessoas muitas vezes julgam a bênção de Deus pelo dinheiro, pela área financeira. Ah, se eu sou abençoado na área financeira, né, tá tudo bem, eu sou uma pessoa abençoada. Lê do engano, engano terrível, porque muitas vezes a vida da pessoa é uma destruição, a família, os filhos, trabalho, uma confusão só. Para ser abençoado na área financeira é só ser dizimista, né? Eu sempre falo isso. O segredo da bênção na área financeira é o dízimo. É só. Então, a pessoa foi fiel ali,
vai ser abençoada ali. Se ela não for fiel ali, não vai ser abençoada ali, irmãos. Então as outras áreas podem ser todas abençoadas. Tem pessoas que não acreditam na palavra de Deus. Quando Deus fala a respeito disso, não importa, Deus vai revelar a você a verdade, né? Importa que você entenda que às vezes a pessoa deixa de ser abençoada em determinada área da sua vida porque está deixando de cumprir a palavra de Deus naquela área.
Essa é a verdade. É assim, irmãos, que as pessoas tendem a julgar. Pô, aquela pessoa está falhando aqui, mas tá, é abençoada, porque ela é fiel nas outras áreas. Você tá avaliando determinadas situações que muitas vezes já foram consertadas pela pessoa. Muitas vezes já foram consertadas, né? E determinadas outras áreas não. É assim, irmãos. É assim que Deus trabalha na nossa vida. É assim que Deus trabalha na tua vida. Faça uma análise e veja. Às vezes as pessoas são perturbadas espiritualmente. Tem tudo. Mas são perturbadas espiritualmente por quê? Porque ainda não trataram a sua vida espiritual. Ainda não trataram a sua vida ministerial. Tem muito disso. E muitas vezes as pessoas não estão entendendo isso. Que você não seja assim. Avalie todas elas. E seja um abençoado de forma completa, né? Um abençoado de forma plena. Conforme Deus deseja que você seja. Sabe por quê? Aonde você está falhando é a brecha que Satanás usa para entrar. Quando nós damos brecha, Satanás não precisa que você esteja escancarado. Esteja ali distante de Deus de forma escancarada. Ele precisa de uma brecha, de uma pequena fissura, porque ele entra por ali. E o estrago é muito grande. O estrago é muito grande, mas é muito grande, irmãos. Entenda isso. Uma brecha na vida da pessoa destrói, às vezes, uma vida inteira. Neemias, quando foi reconstruir os muros de Jerusalém, ele disse claramente que ele estava tapando as brechas do muro para que o inimigo não pudesse entrar por qualquer buraco que ali estava. E ele foi vigilante, porque queriam destruir, não deixar ele tapar as brechas. E ele, a Bíblia diz que ele, né, ficava com as ferramentas, o povo ficava com as ferramentas, construindo, reconstruindo o muro numa mão e com a arma na outra. Esperando que o inimigo pudesse vir. Seja vigilante. Teu inimigo, ele não está paradão olhando para você. Ele está agindo, tentando romper tudo aquilo que você, né, está tentando consertar. Ele não fica satisfeito em perder nada. Ele não desiste. Só que ele é o grande derrotado da nossa vida. Ele vive para perder. Ele é o grande perdedor da tua vida. Derrote-o todos os dias. Derrote-o todos os dias. Jesus, a Bíblia diz que ele fez um lodo, né? Cuspiu no chão, fez um lodo, passou no olho do cego, e ele falou assim: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele fala assim: pô, Jesus ungiu, óbvio que Jesus ungiu o olho do cego. Ungiu com lodo e falou: vai e lava-te no tanque de Siloé. Jesus não ungiu, irmãos, com o objetivo de você ficar aí: pô, o que que significa esse lodo? O que que significa tudo isso? Jesus ungiu o olho do cego para que ele fosse até o tanque de Siloé. Só que o tanque de Siloé ficava mais ou menos a 2 quilômetros de distância da onde o cego estava. Você imagina Jesus falar assim: agora, ó, sujei teu olho, sujei tudo você. Sujei tudo. Agora, você vai no tanque de Siloé e se lava. Só que o tanque de Siloé ficava a 2 quilômetros. Para um cego. Para um cego ir. Se lavar. Talvez do lado dele ele pudesse pedir, ó, dá água aí, ó. Dá um pouquinho de água, que esse homem aí chamado Jesus sujou tudo aqui, ó. Não enxerguei nada. Não, ele não fez nada, ele só brincou comigo. Sujou tudo o meu olho. Dá aqui um pouco de água aí, eu vou lavar, porque esse homem não fez nada por mim. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Foi, obedeceu, não olhou as dificuldades, avançou, acreditou. Ele não se desviou, né? Não procurou um atalho, não deu uma desperto. É longe? É onde é? Não sei nem como vou para lá. Será que ele não pode arrumar uma aguinha aí? Não, vai ter o mesmo efeito. Pastor, eu vou orar em casa. Vai ter o mesmo efeito. Namã, lava aqui, ó. Tem uma lagoa aqui, joia. Lava ali, ó. Vai ter o mesmo efeito. Namã, dá um mergulho só. Esse negócio de 7 mergulhos não funciona. Não precisa. É um mergulho só. O Rio Jordão é santo. Você vai mergulhar ali, ó, puf. Irmãos, obedeça a Deus. Irmãos, não é do seu jeito. Não é do jeito mais cômodo. É do jeito que Deus está falando a você. É do jeito que Deus está te orientando. É do jeito dele. É do jeito dele, não é o teu jeito. Teu jeito não vale nada. Teu jeito não vai levar a lugar nenhum. Teu jeito, irmãos amados, não vai gerar bênção. O que vai gerar bênção é o jeito de Deus. É o jeito de Jesus, o Senhor. Quando ele falar, vai, anda uma milha, anda uma milha. Quando ele falar, olha, vira aqui, vira ali. Não importa se está escuro ou se não está. Vira. Faz como ele está mandando. Irmãos, as pessoas têm toda a comodidade do mundo hoje e ainda assim acham tudo difícil em relação a Deus. Deus pede coisas que são simples de serem executadas, mas as pessoas colocam um monte de dificuldades. Sempre existem barreiras, sempre existem dificuldades para fazer as coisas de Deus, mas fazer as coisas do mundo não tem dificuldade. Para vir à igreja, ficar até 3 horas da manhã orando, tem, ó, um monte de dificuldade, mas assistir televisão até 3 horas da manhã todo mundo faz. Para ir passear, um dia aí, para lá e para cá, a pessoa vai com alegria. Para vir à igreja é um sacrifício. Para orar, irmãos amados, conversar com Deus, que é uma alegria plena, né? As pessoas, né, rosnam para lá e para cá, tem que orar. Não seja assim, meus amados. Que as coisas de Deus sejam leves. O próprio Senhor Jesus disse: meu jugo, meu peso é leve e é suave. As coisas que são de Deus são leves e são suaves. Elas são prazerosas, irmãos. Elas não são sofridas. Irmãos amados, nós damos muito pouco para Deus. Nós fazemos nada para Deus. Nos apresentamos diante de Deus muito pouco. Fazemos nada e ainda assim reclamamos que estamos fazendo muito. É como a igreja, eu falo, irmãos, o templo da igreja não é dessa igreja. As igrejas, a maioria delas, né? A grande maioria, o templo é extremamente mal aproveitado. Abre algumas horas por dia e quantas vezes não abrem o dia inteiro? Não abrem todo dia, melhor. O espaço pouco aproveitado. É assim a vida do crente. Aproveita pouco as coisas que são de Deus. Não seja assim. Não seja assim. Seja diferente. Obedeça a Deus. Faça aquilo que Ele está mandando. Se Ele está mandando, é certo, irmãos. Deus não vai errar. Deus não vai te orientar errado. Deus não vai querer o teu mal, irmãos. Deus jamais vai falar coisas que vai destruir a tua família, que vai destruir o seu lar, que vai destruir a sua casa, o seu trabalho. Deus jamais vai fazer isso. Se você honrar Ele, Ele vai te honrar. E o melhor dEle virá. O melhor dEle virá. O melhor do Senhor. Para nós finalizarmos, irmãos, perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Irmãos, você sabe onde Jesus está. Você sabe como se encontrar com Ele. Você sabe como tocar nas vestes dEle. Porque a Bíblia está repleta de passagens bíblicas que nos revelam as formas de nós nos encontrarmos com Jesus. Deus revelou isso claramente. A mulher do fluxo de sangue se esforçou, multidão, e ela falou: eu preciso tocar nesse homem, porque se eu simplesmente tocar nesse homem, eu serei curada. E ela não tinha mais esperanças nenhuma, ela já estava com a sua vida destruída, era rejeitada, porque a mulher com hemorragia naquela época era rejeitada da sociedade. E ela foi, se espremeu, acredito que enfiou a mão assim por meio da multidão e tocou nas vestes do Senhor. Um outro cego, Jesus passou por ele numa esquina. Jesus passou por ele e foi embora. E ele perguntou: o que está acontecendo aqui? Quem está passando? É Jesus está passando. E o cego se levantou e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Começou a gritar, começou a gritar e começou a gritar. E ele disse palavras, irmãos, que revelaram ali a sua fé. Filho de Davi reconheceu a divindade, reconheceu que ele era o Messias e pediu misericórdia. E disseram para ele: fica quieto, ele não vai te ouvir. Fica quieto aí, ó, fica no teu lugar, não precisa mais falar não. Que ele já passou, ele já foi embora. Ele não vai te abençoar, que ele já está lá na frente. Para de gritar. E ele, quando falaram isso para ele começou a gritar mais alto, e mais alto, e mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus parou. Olhou e falou: tragam ele para cá. E aí, quando disseram assim para ele: Jesus te chama. A Bíblia diz que ele fez o quê? Jogou a capa dele, né? A única coisa que ele tinha. Jogou a capa que protegia do sol, da chuva, jogou a capa e foi até a presença de Jesus. Será que tem clamado o suficiente? Será que Jesus, ele vai mudar? Ele vai agir diferente em relação à sua vida do que ele agiu ali com Bartimeu? Será que se você fizer a mesma coisa, ele não vai fazer a mesma coisa? Ou será que ele vai fazer acepção de pessoas? Será que a nossa fé, se a nossa fé, se o nosso reconhecimento daquilo que é Deus, daquilo que é Jesus, for a mesma, o nosso clamor foi o mesmo, será que o Senhor não vai parar e vai perguntar para você: o que você quer que eu te faça? É interessante as passagens bíblicas, né? É interessante como Jesus nos deixou os ensinamentos. Quando ele perguntou para o cego, ele viu que o homem era cego. Estava lá o homem clamando cego. Ele perguntou: o que você quer que eu te faça? Que pergunta, né, irmão? Que pergunta. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir o que você quer. Ele quer ouvir o teu clamor. Ele quer ver a tua fé em prática. E a resposta dele será a mesma. Será a mesma. Será a mesma. Por isso a gente nunca pode perder as esperanças, irmãos. Eu falo, quem perde as esperanças diz que Deus não é capaz de resolver os seus problemas. Você perdeu as esperanças, está dizendo que Deus é incapaz. Nunca perca as esperanças. Porque Jesus passou pelo cego, foi embora. E pelo clamor ele mandou vir o cego. Por causa do clamor. Ele não se importou em ver o cego. Mas o clamor incomodou o Senhor. O clamor incomodou Jesus, que foi motivado pelo clamor para abençoar o cego. E ele também foi curado. Ele também foi curado. E para Jesus, irmãos, curar, fazer qualquer coisa nesse mundo, é muito fácil. Tem uma passagem que um cego perguntou. O cego falou para Jesus: se tu queres, tu podes me curar. O cego falou para Jesus isso: se tu queres, tu podes me curar. Sabe o que Jesus fez? Ele falou: eu quero. Ele só falou isso: eu quero ser curado. Ele não precisou plantar bananeira, não precisou rolar na terra. Ele só falou: eu quero ser curado. Se ele querer, se nós motivarmos a Deus a nos abençoar, sua bênção virá. Será assim, em nome de Jesus. Eu creio que Deus te deu uma aula hoje aqui de como ser abençoado. Eu creio que Deus te deu uma aula aqui de como agradar a Ele. Agora só falta você dar ouvidos àquilo que foi falado aqui, para que você possa ser abençoado por Ele. Eu vou orar por você agora.